Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho os presentes virtuais, Marcola, Scaravelli, Batacha, além, é claro, do convidado mais que especial, Joaquim Cruz. Eu não estou nem acreditando ainda, a ficha não caiu ainda, pô. E aí, tudo bom com vocês?
Tudo bom, tudo ótimo, maravilha.
Tudo ótimo, melhor agora.
Melhor agora,
sim, exatamente.
Hein? E lembrando que a gente tá voltando pros nossos programas temáticos, hein?
É, eu tava com saudade de ouvir a nossa entrada
temática. É, nossa entrada temática.
Eu só conhecia de ouvir,
com Natasha. Com convidado.
É, que bom que é convidado, tá aí. Eu só conhecia de ouvir essa entrada, como ouvinte.
Você ficou perguntando qual que era a surpresa, o que que ia ser a pauta especial que a gente ia ter pra voltar, tá aí. A pauta especial pra voltar.
Não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. Olha.
Na hora que os caras velhos falar as primeiras duas palavras ali, acabou.
Cara, quem tiver é acima de 40 anos vai saber do que eu tô falando as duas primeiras palavras.
É auto-explicativo.
Bom, pra não perder o costume. Scaravelli, por favor, apresente o nosso convidado antes da gente começar a sabatina em cima dele, né?
Ó, quero dizer que eu tomei aqui pra começar um extrato de mulungu, que é pra ficar mais calmo, maracujina, porque se no Zequinha Barbosa eu chorei tremendo, se no Adalto eu fiquei suando nesse aqui, meu Deus. Meu pai que ouça, meu pai, se meu pai estiver ouvindo o podcast, pai, eu fiz de tudo pra manter a calma. Bom, hoje, caros ouvintes do CDF, é com muita honra que eu vou fazer essa apresentação, porque foram 32 anos esperando por esse momento para poder falar desse senhor que hoje nos honra com sua presença e que nos deu alegria aceitando esse convite, né? Eu, em 2000, há 20 anos atrás, abandonei o atletismo em São Paulo com apenas... Eu tinha aí 14 anos, e migrei, fui um migrante, ao reverso, né, porque geralmente os nordestinos, né, que descem para as grandes capitais, eu fui para cima, em busca de uma melhora de performance enquanto atleta de alto rendimento, porque sabia que o cerrado do nosso país guardava truques, magias e feitiços, e me aventurei por lá. Mas porque fui inspirado em 1988, na minha memória de infância, quando eu tenho a minha memória, a lucidez de lembrar nitidamente das Olimpíadas de 88. E aí o senhor ouvinte, a senhora ouvinte que está nesse momento conectado, já vai imaginar de quem eu esteja falando. Porque em 1988 foi um momento importante para mim, como autoestima, como atleta, como negro, como filho de nordestino, que eu ouvi as declarações mais belas de um senhor, hoje senhor, mas claro, como jovem, que tentava explicar para o Brasil a sua segunda colocação na final dos 800 metros, que muito honrosa logo após ter nos dado o ouro na Olimpíada anterior. Eu estou falando de uma pessoa que foi recordista mundial juvenil dos 800 metros e que colecionava recordes desde a sua entrada no atletismo, que foi revelado para o mundo por um treinador de basquete. Olha só. Um treinador de basquete que começou a se especializar em atletismo e precisou do aval dos especialistas naquela época de atletismo. Então, o senhor Mário Ribeiro Cantarino, onde estiver, ele, nesse momento, que já não está entre nós, onde quer que ele esteja, ele é consciente de que ele foi um partícipe do direcionamento desse magrelo lá de Taguatinga. Não queria ir pro atletismo, não era o negócio dele. Inclusive, ele tinha lembra do All Star de Cano Longo? Não sei se vocês aí do CDF usaram o All Star de Cano Longo. Ele usava o All Star de Cano Longo. E um Bamba. Naquela época se corria de Bamba, né?
Bamba.
E aí começou o seu treinamento na Floresta Nacional de Brasília, lugar onde revelou também outros tantos talentos do atletismo brasileiro e mundial. De lá, Estados Unidos pro mundo. Né? Sendo reverenciado pelo Sir, o presidente hoje da WA. Né? Reverenciado desde o juvenil, inclusive. Um dia ele reconheceu que ele tinha futuro, mal sabia que aquele futuro seria tirando a medalha de ouro dele, do surf. Gente, não tem mais, sem mais delongas, eu tô falando do filho de piauienses, nascido na cidade satélite, hoje região administrativa de Taguatinga, em Brasília, e que impulsionou várias gerações, e que é realmente, se o Pelé é o rei do futebol, Roberto Carlos é o rei da música, este senhor, filho de nordestinos, negro, é o rei,
sem dúvida,
definitivamente, do atletismo. Estou falando, Marcola, Natasha, Vinícius e todos os ouvintes, de Joaquim Carvalho Cruz.
Eita!
Arrasou!
Fala aí, Joaquim, tá contigo.
Depois dessa apresentação, a melhor coisa que eu faço é desligar aqui, ir embora e deixar aqui, ó. Não é uma apresentação aí.
Aí não foi essa altura.
Alô, futebol, achei que estivesse numa partida de futebol, Santos de São Paulo. Mas é um prazer estar aqui com vocês, gente. 32 anos você esperou, é verdade isso?
Esperei 32 anos porque eu ia, depois que eu vi 88, e lógico, nessa cultura do futebol, em que o segundo lugar é triste aqui no Brasil, meu pai era um torcedor fanático do atletismo, meus avós acompanhavam, e principalmente quando aquela narração do Osmar Santos, né? Eu lembro até hoje, minha cabeça ecoa, então, como eu não assisti em 84, em 88 eu assisti. Em 84 eu estava nascendo, tinha meses quando você ganhou a medalha. E aí eu ia pra padaria comprar e ficava fingindo que eu era você. Então, é assim que eu falo, você precisa ir pra teu time.
Você ia pra padaria correndo ou andando?
Correndo.
Tá bom.
Mas não adiantou muita coisa não, viu, Joaquim? Não adiantou muita coisa.
Não, mas você, pelo seu...
trabalho lúdico.
Pelos seus resultados aí, adiantou. 3,45, né?
3,47 no 1500.
3,47,
1,51 no 800.
Mas é um prazer estar aqui com vocês, gente. Eu não sou corredor de fundo, mas eu tive que rodar um fundão, tá? A distância que eu mais rodei em treino foi 10 milhas, 16, 20 quilômetros. Oh. 20 quilômetros. Eu cheguei a correr algumas meia maratonas, sem saber, nunca tive vontade de correr maratona, correr fundão. Não foi a minha característica, era mais para a próxima velocidade, né? Mas eu entendo a psicologia do fundo, da meia distância, de velocidade, então eu prefiro. Então dá para conversar, né? Dá para rolar um papo legal.
Meio fundo tá ali. Bom,
o meio fundo é fundo também.
É, tudo fundo. Ô, galera, pra gente segurar a nossa emoção, né, na presença do nosso ilustríssimo convidado, a gente faz uma rodada aí, e aí depois tá tudo liberado. Vamos soltando aí, vocês vão, quando quiserem fazer intervenções, podem fazer, tá bom?
Perfeito. Uhum.
Eu começo por baixo aqui nos vídeos que a gente tá vendo com o Scaravelli. Faça a primeira aí, Scaravelli.
Bom, Joaquim Cruz, você teve, assim, alguns resultados preliminares no Brasil e com uma estrutura bem precária, né? Muito precária. Ainda, nós estamos falando da década de 70 e 80, né? Em que, se hoje em Brasília a gente ainda sofre com algumas coisas, e no Brasil todo, com alguma deficiência para se poder exercer o atletismo de base, para poder revelar os atletas de rendimento no futuro, imagine então naquela década. E aí, com essa precariedade, foi necessário você arriscar tudo, né? Como a sua biografia conta, então as pessoas hoje em dia têm um fácil acesso a essa história. Em que determinado momento você, depois de você ter arriscado ir para os Estados Unidos, falou, não dá mais para voltar, não dá mais para me concretizar como ser humano, vou me estabelecer aqui porque eu sinto que daqui pode sair coisas melhores. Né? Conta um pouco pra gente dessa trajetória até 84, para a gente entender, e falar de 84 também, que... É o start para o mundo, né? Para o mundo é o start. Mas para você, essa história começa antes.
Só para responder só a pergunta rapidinho, eu saí do Brasil com a passagem só de ida, só de vinda, né? Ainda estou aqui. Foi uma primeira coisa que eu fiz que foi que foi diferente dos outros atletas que vieram para cá. Tá? Eu fui um dos primeiros a vir para cá e depois vieram vários outros atletas. E essa ação me ajudou na tomada de decisões no futuro. Por exemplo, quando eu vim para cá em setembro de 1981, ano que vem vai fazer 40 anos que eu estou aqui, né? E em 82 eu fui obrigado a passar por uma cirurgia do pé. E quando eu estava me recuperando da cirurgia, o Luiz Alberto trouxe a família dele, né? A esposa e mais três meninas, né? Três crianças. E estava passando muita dificuldade, né? E teve um dia, ele passou na minha casa, à tarde da noite, e para bater um papo, né? E só que foi um papo rápido, não foi um papão. Ele não me preparou para a notícia que ia me dar, né? Para a pergunta que ele ia me fazer, que era, ele me perguntou se eu tinha a vontade de voltar para o Brasil. Tá? No momento, naquele dia eu ainda estava com gesso no pé, me recuperando da cirurgia, e ele perguntou, falou, estou tendo muitos problemas aqui, minha esposa, as crianças estão tendo problema de adaptação, você está aí com esse gesso no pé, a gente não sabe se vai dar certo essa operação, se não vai. Eu estava pensando em voltar para o Brasil. Eu olhei nos olhos dele e falei, se você quiser voltar, você volta. Eu nem comecei o que eu vim aqui fazer. Tá? É fácil você tomar decisões quando tudo vai, tudo está indo certo. Tá? Então, ali foi a natureza testando as nossas verdadeiras objetivos, né? Sonhos. Eu tinha os meus. Na época, eu tomei uma decisão, mas hoje a gente sempre volta para refletir por que, que eu tomei aquela decisão, né? Eu acho que o que me ajudou a tomar aquela decisão foi o fato de eu não ter nenhuma perspectiva de futuro diferente com o que os Estados Unidos iam me oferecer em Taguatinga. Na verdade, os 8 anos que eu vivi em Taguatinga, eu simplesmente eu falei, eu já conheço Taguatinga. Eu tenho ideia de onde estou e onde eu vou parar. Então, eu prefiro apostar com o mundo que eu ainda desconheço aqui nos Estados Unidos. Mas você falou do meu início no Brasil, né? Condições precárias. Eu não sei se foi muito precária, não. Tá? Talvez precária para os americanos, países de primeiro mundo, né, que têm oportunidades quando criança, né? Talvez para os meus filhos. Mas para os cientistas esportistas, né? Alemanha, os canadenses, foi uma infância e um começo de base perfeita. Perfeita, porque eu fui um garoto, uma criança privilegiada. Primeiro que eu cresci livre, né? Para explorar o meu ambiente. Então, na minha casa, a 50 metros eu morava perto de um campo. 100 metros, mais um outro campo. A 80 metros, uma mata ciliar, né? Que ela ia de uns 3 quilômetros e 1 quilômetro para atravessar ela, né? E 200 metros, um cerrado de Taguatinga que ia para sempre. Então, eu tive terra, água, que foi nessa mata onde a gente encontrava os buracos, né? E foi onde aprendi a nadar. E foi na mata onde eu aprendi a explorar minha habilidade de criança, né? Eu tive a oportunidade de brincar, subir em árvore, cortar árvore. Passava praticamente o dia ali. E no cerrado, o lugar onde eu caminhava para sempre. Léguas, né? Quilômetros mais quilômetros para encontrar um buraco para tomar banho ou pescar ou a procura de frutas silvestres, né, da região. Então, o que os cientistas canadenses recomendam, né, para a criança deles, eu tive isso à vontade na hora que eu queria, tá? E sem uma estrutura de um treinador ou de pais. Então, eu brinquei num ambiente perfeito para se desenvolver, para ser um atleta. Quando eu comecei a estudar, 7 anos, eu dei uma outra sorte, porque eu não... na época, o meu pai era peão de obra, né? Então, ele era funcionário da indústria. E do outro lado da mata, ficava 1 quilômetro, construíram um SESI, tá? Com toda a estrutura, a escola, mais instalações esportivas e toda a estrutura de educação física para praticar esporte. Então, eu saí do meu ambiente natural para o SESI de Taguatinga. E foi no SESI de Taguatinga que eu encontrei o Luiz Alberto. E foi no SESI que eu estudava, tinha um lanche, que a gente ia no SESI por causa do lanche, tá? E acesso à educação física. Quando eu comecei a educação física, eu era um atleta semi-formado, uma criança semi-formada. Tá? Eu estava pronto para receber aulas de educação física. E foi no SESI onde eu encontrei o Luiz Alberto, né? Então a gente, olha, se você me perguntasse, fizesse esse comentário 10 anos atrás, eu ia concordar plenamente com você. Mas aí você começa no meu caso, eu passei a ser treinador e comecei a ler bastante, a aprender sobre a filosofia canadense, alemã, a holandesa. Então, eles defendem o que eu tive em abundância no meu crescimento. Tá? Mas então não foi... É precária, sim. É precária porque nós temos situações, tipo um quebra-cabeça, né? Nós temos peças, mas essas peças não estão coligadas, não estão emendadas, ninguém conversa com ninguém, tá? Hoje está mais difícil para nossa criança, porque na minha época não tinha televisão, na minha casa não tinha televisão, não tinha água encanada, então a gente ocupava o tempo brincando. Brincando na rua, brincando na mata, no cerrado. E aí veio a eletricidade, e aí colocaram uma televisão, mas mesmo assim tinha uma disciplina que eu não podia assistir televisão. Na minha casa eles falavam que não podia ligar a televisão durante o dia para não gastar eletricidade, né? Nada a ver.
Na minha época não podia gastar a tela, senão queimava a tela, tá
vendo? Eu era permitido assistir 1 hora de televisão por dia, que eu assistia logo depois que eu chegava da aula, né? E depois a gente ia brincar. Hoje não, hoje o garoto já tem celular, videogame, televisão, tem muita distração. Então eu fui abençoado nesse caso.
De certa forma, a gente é desprivilegiado em termos de estrutura para frente, mas esse início, em tese, acho que é muito privilégio ter essa oportunidade de ter muitas experiências por aí, né? Vamos dizer assim. Isso, de certa forma, isso é um grande privilégio que a gente teve.
A gente fez programa, né, Marcola, já falando, por exemplo, de como é essa vida, esse início de vida ativa, quando a gente fala dos quenianos, dos etíopes. Também, a gente está falando de um ambiente que próximo do que o Joaquim falou, estradas de terra, então bons
mato, terrenos, árvore, terreno.
As coisas longe, natural. Então você assim, tem que caminhar bastante, às vezes faz correndo isso naturalmente. Então, o Joaquim falou da indução, quando você vai lá para o Canadá, para a Alemanha, para esses lugares, você tem um treinador induzindo o atleta desde jovem a isso. Mas naturalmente eles já tiveram na infância, né? Então acaba sendo produtivo, né? Acaba sendo.
Ou seja, menos é mais, né?
Pois é.
Também. O pessoal tem uns estudos agora, que o pessoal tá descobrindo que tem aquela coisa de você induzir diretamente muito desde o começo a criança alguma coisa. Talvez não é tão produtivo quanto você deixar as opções abertas para ela experimentar várias coisas, daí ela escolher ou ela acabar indo para algo que ela tem prazer, que ela gosta ou que ela acha muito mais interessante. Que aí vai muito provavelmente trazer alguma coisa que ela vai crescer e se desenvolver muito mais.
Sim.
É o caso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi um choque cultural para mim quando minha esposa mandou, né, para inscrever os meninos nos programas da comunidade aqui perto, né? Então, 3 anos, de 4 anos de idade, o meu mais novo já estava com camisetinha, com o nome escrito nas costas, jogando t-ball, né? T-ball. E eu tentei argumentar, não, mas o moleque nunca falou em jogar, em praticar esporte, por que eu vou colocar, né? Então, mas o vizinho já está colocando, e ele vai fazer o quê? Porque o vizinho, ele vai ficar sem o coleguinha para brincar naquele período, né? Então, de 3 anos de diante até aos 13 anos, 12 anos, até os 12 anos era os programas na comunidade, depois disso que ele foi ter acesso à educação física.
Batasha, vou segurar a minha aqui. Cultura, manda, né? Manda a sua aí, Batasha, tá. Vou segurar a minha.
Sim. Diferente, né, do Scaravelli, que cresceu vendo atletismo, eu acho que o meu caso, na verdade, é meio que o oposto. Assim. Eu sou muito novinha de atletismo, comecei a correr agora, durante a faculdade, e eu nunca acompanhei atletismo. Então, para mim, é tudo novidade. Eu acho que para muitos dos nossos ouvintes também. E uma das coisas que me marcou, e por isso que eu conheci a sua história, já que foi que uma vez eu participei de uma corrida de cross-country e eu fui terceira colocada. E
lá
aí,
no Orcamp,
E o meu prêmio foi a sua biografia, que foi Matador de Dragões. E eu falei, legal. Não conheço, e eu não conheci. Eu falei, ué, agora eu vou conhecer um atleta do atletismo. Eu falei, bom. E aí, devorei o livro. E, consequentemente, conheci bastante sobre a sua história, mas eu queria que, já que você voltou um pouquinho para contar como que foi a sua história, a sua infância, você falar um pouquinho como foi o seu início no atletismo, que os nossos ouvintes saibam, porque eu acho que é um dos nossos intuitos com o podcast é trazer essa cultura do esporte, do atletismo para o Brasil, que é uma coisa que falta, que a gente já está muito imerso só na cultura do futebol e o atletismo vai ficando de lado. E a gente teve grandes atletas e grandes personalidades que acabam passando despercebidos se você não está inserido no mundo do atletismo. Isso. Então, se você pudesse contar um pouquinho para os nossos ouvintes a sua entrada no mundo do atletismo, seria muito interessante.
A minha introdução no atletismo foi feita por uma brincadeira de mau gosto, né? Na época eu tinha o quê? 12 anos no SESI. Eu vou tentar resumir para a gente... Bem, eu detestava atletismo. Praticar atletismo no Brasil é uma coisa chata. É muito formal. Não é igual aqui, que é um evento social, onde participa, todo mundo ajuda na competição. Tá? E no Brasil, aquela coisa afastada, o público no canto, não vai ninguém assistir, os pais não participam, não vão. Para você ter uma ideia, meu pai foi uma vez só, antes dele falecer. A minha família não me conhece como basqueteiro, então... E no basquete, tá? É mais social. Então, eu detestava a ideia de correr ou praticar o atletismo, né? E falava para todo mundo, eu não quero correr. Mas a minha primeira experiência no basquete foi um teste de Cooper. Tá? Um amigo, Carlos Vanderlei, ele estudava na minha classe, né? E no SESI a gente era obrigada a praticar a atividade física pela manhã e voltava para o SESI no período da tarde para a escola, né? Então a gente podia escolher 3 esportes, e o 4º esporte pela manhã era a natação, que todo mundo era obrigado a fazer. No último período, que era um esporte coletivo, eu escapava do SESI, né? Escapava do SESI para jogar bola. E o Carlos sempre me avisava, olha, você vai levar bomba de educação física porque é obrigatória a terceira atividade coletiva, né? E eu falei que nada, eu prefiro jogar minha pelada, né? Ele me convidava para ir no basquete. Aí uma vez eu cheguei no SESI, né? Aí logo na perto do portão tinha um grupinho conversando, né? Eu vi que o Carlos estava ali com eles. Aí encostei e estava conversando com um treinador, né? O treinador virou para mim e falou: o que esse magro quer fazer, hein? Aí o Vandeco, ele quer jogar basquete. Aí eu falei, que quer jogar basquete? O quê, rapaz? O treinador falou, apareça lá no treino segunda-feira para fazer um teste, né? Aí foi esse teste de culpa, né? Eu fiquei perdidinho, eu falei, que 12 minutos, que corrida tem a ver com basquete, né? Eu pensei na bola e tal. Na época eu estava jogando o handball, então já tinha um jeitinho, né? Com a bola, com a mão, né? Aí, depois desse teste de culpa, nós levamos as cadeiras para a quadra e as bolas, aí ficamos lá brincando pelada, né, praticamente. E eu gostei do basquete. E eu falei, aqui é a minha praia, né, a minha onda, pelo menos. Aqui é melhor do que o atletismo, né? E eu falei, e esse negócio de correr 12 minutos? Ele falou, não, tá, aqui você vai... O Luiz gosta de colocar a garotada para correr. Toda semana você vai fazer teste de culpa e vai fazer longão, né? O longão que vocês falam aí. Mas o longão era o quê? 6 quilômetros. E eu falei, beleza, né? Como eu gostei da bola, eu falei, tudo bem. Pelo menos, a gente pode fazer um sacrifíciozinho, né? Só que eu gostava de mostrar resultado nas corridas, de aparecer nas corridas, né? Então, não gostava de perder. Então, eu estava sempre chegando em segundo, terceiro, e ficando atrás dos meninos que tinham mais tempo de basquete do que eu, né? E 2 anos depois, a gente já estava numa outra escola, né? Mas a gente usava o SESI para praticar educação física, né? E recebia crédito do SESI. Um dia o professor da outra escola estava na escola procurando alguém que corresse bem, que pudesse participar no campeonato do GDF, né? Aí o Vandeco, novamente, no lugar errado, na hora errada, foi e deu meu nome. Coloca o nome do Joaquim, que ele corre bem, né? Aí mais tarde ele foi e falou pra mim, eu falei que não. Eu falei, vai, tá bom. Não aconteceu nada. Só que ele saiu de lá e falou pro Luiz Alberto, nosso treinador de basquete, né? Ah, o Joaquim vai disputar o campeonato estudantil pela escola, né? Aí o Luiz, vamos fazer um teste. um teste de novo. Depois de uma corrida de 50 minutos, um treino de 50 minutos, o Luiz me pediu para fazer um teste de 1.500.
Nossa!
Imagina, falei, por que não 400 metros? Por que não 800? Por que 1.500?
Eu tô com medo de saber o tempo que ele fez.
Sozinho, dando 5 voltas na pista de 300 metros. Mas eu corri 4:47.
Nossa. Eu tinha 13 anos, 12 anos, quantos anos você tinha?
14
anos.
Cansado depois de 50 minutos de treino.
Sem noção nenhuma de ritmo de volta.
Não. Nossa, 4:47. Aí eu falei, isso. Aí o Luiz, eu acabei, né? O Luiz, eu vou montar um treino pra você fazer antes do treino de basquete, né? Isso foi no final de semana, porque na semana seguinte eu fiquei uma semana sem aparecer no treino de basquete. Eu imaginei, se eu não aparecer, eu vou estar comunicando pro treinador que eu não gostei muito da ideia, né? E ele vai esquecer, Mas como é que eu ia evitar o treinador se eu tinha que usar o SESI? A gente fica... Ia pro SESI todos os dias, pelo lanche e pra atividade, né?
Uhum.
Então, acho que foi no meio da semana, eu encontrei com o Luiz Alberto, ele... Eu estava na biblioteca, ele entrou, ele me viu e chegou, tinha outros meninos perto, ele falou, se você fosse meu filho, moleque, você ia... Eu entrei na biblioteca e vi ele, porque ele... Você ia entrar aqui apanhando, assim, né? Ele pegou, me chamou do canto, né? E contou umas histórias furadas, né? Eu conheci um monte de gente que... Um monte de atletas que praticava tanto o atletismo como basquete, tá? Dois esportes. E que... Para que eu tentasse, né? Faça alguns treinos e vai lá e vê o que dá, né? Eu concordei. Fiz alguns treinos... Aí fui no GDF, ganhei 4:17.
Nossa!
4:17. Jesus! Aí classifiquei por Jebs. Tá?
14 aí, anos ainda.
14 anos. Jebs 77. Aí fiz alguns treinos, fui no Jebs. Na semifinal, ganhei a semifinal com 4:029.
Meu Deus do
céu. E na final fiquei em terceiro, perdendo só para São Paulo e Minas, eu acho. Eu lembro, Minas Gerais, com 4:03 cravado.
Você vê que negócio foi diminuindo, assim.
Foi. Me falaram aqui nos últimos 50, 60 metros, se eu tivesse caminhado, eu teria chegado mais rápido. Eu lembro que na UNB eu saí da pista, tem uma gradezinha, né? Eu vi meu irmão, o que tinha no meu estômago chegou antes de eu dar uma abraço. Aí eu ouvi as palavras dele, ele ficou assustado, ele falou, você nunca mais vai fazer isso. Aquela foi a minha primeira grande experiência no atletismo, né? Depois daquela competição do Jebs, o Luiz Alberto não tocou mais no assunto. Aí, no final daquele ano, o Luiz me convidou para fazer parte de uma clínica de basquete lá na UNB, que ia ser conduzida por um norte-americano, né? Bob Thailand. E o treinador fez amizade com o Luiz Alberto, né? E me convidaram para ajudar o treinador executando os educativos, né? E aí no final da clínica, o treinador tirou o par de tênis deles, o All Stars, né? O Converse lá, mais de cano curto. Era o quê? 2, 3 números acima do meu, mas não importa, era um All Star, né? E me deu de presente. Ali foi um sonho realizado, né? E é porque o All-Star era o tênis mais cobiçado pela comunidade basqueteiro no Brasil, né? Em Brasília, então, você tinha que ir longe para conseguir um tênis All-Star. Mas o que chamou a atenção foi a promessa que o americano fez, né? Ele falou que quando eu terminasse o segundo grau, ele ia me dar uma bolsa de estudo para estudar e jogar basquetebol na universidade onde ele era o treinador, a George Washington University.
De basquete?
De basquete. É. Basquete. Eu imaginei, pô, se um americano está falando isso para mim, é porque ele viu algo que eu ainda não consegui ver. Tá? Por que que eu não vou acreditar no cara? Eu vou usar essa ideia para ficar longe do atletismo, né? Eu falei, eu vou ficar aqui, vou arrumei uma outra praia, né? É aqui que eu vou para os Estados Unidos, eu vou e comecei a sonhar com a ideia de vir para cá, né?
Isso em que ano, mais ou menos?
Foi em 77, no final do ano.
77, e aí você foi para ir para os Estados Unidos em 81, é isso?
81.
Já mas tava com 21 anos.
Isso, não, 18.
18. E 81?
18. 18. 81. Isso. Então, o americano plantou a semente. Plantou a semente. Uhum. E em 78 eu jogava basquetebol razoavelmente bem. Eu era infantil, mas eu pegava, tinha altura suficiente e é bola redonda para jogar na categoria de cima, né? É porque em 78 o Luiz recebeu um convite para fazer uma clínica em Washington com esse treinador, né? Aí ele veio para Washington e eu peguei o time de basquete de Brasília para disputar a categoria infanto-juvenil, para disputar o brasileiro em Presidente Prudente. Então, o Luiz, antes do Luiz vir para Washington, ele deixou um treinamento de atletismo para me fazer. Eu fiz todo o treinamento para não ter que explicar para o cara por que eu não tinha feito. Sabia como é que ele tratava os atletas dele, né? Eu não gostava de levar bronca. E aí eu fui para Presidente, o Luiz veio para Washington. Aí fiz uma boa apresentação. Eu era banco, mas joguei algumas vezes e foi uma boa temporada para mim, né? Eu voltei de São Paulo, o Luiz estava voltando de Washington, né? E uns 3 dias depois, o Luiz foi na minha casa pela primeira vez. Ele nunca tinha ido na minha casa, não conhecia meus pais, né? E conversar, me encontrar, né? E perguntou sobre atletismo, né? Aí eu fiz os treinos, tudo, mas eu fui no brasileiro, só tenho jogado basquetebol nesse momento, né? E ficou nisso, ele foi embora, né? Ele perguntou quando eu ia voltar aos treinos, né? Ele não forçou muita barra, não, porque ele sabia que eu não gostava, né? Aí, de repente, meu pai, que não conversava comigo, na minha casa, ok, nós somos éramos três homens e três mulheres, né? De repente, todo mundo começou a dar opinião, né? E perguntar. Primeiro minha mãe, depois minha irmã mais nova. Aí, de repente, meu pai, que nunca conversava comigo, foi e me perguntou. Eu falei, peraí. Aí eu fui e perguntei minha mãe.
Negócio é sério, né?
Que coisa.
E que o Luiz tem conversado com meu pai? A minha mãe, não. O Luiz Alberto foi lá visitar ele. Meu pai era carroceiro, né? E trabalhava de frete numa construção perto, né? E o Luiz saiu do SESI e foi lá visitar ele. Aí eu fiquei muito bravo. Eu tinha um agasalho do Luiz que eu tinha pegado, ele emprestado, né? E coloquei dentro de um saco, atravessei a mata e fui enfrentar o dragão, né?
Nossa.
Aí cheguei na casa dele e tava lá com a esposa, né? Ainda bem que a esposa dele tava lá, porque ele só ouviu, né? Ele só ouviu. Aí eu falei que não ia continuar mais com basquete, que ia me concentrar só no... Não, no atletismo, que ia me concentrar só no basquete, né? Mas eu tive que ser um pouquinho político, né? Porque o Luiz era a pessoa que ia me fazer os contatos, né? Então, eu deixei um pouquinho aberta a brecha, né? Aí depois, o quê? Um mês, eu encontrei com ele na escola, ele perguntou o que eu estava fazendo, né? Eu falei, não, estou estudando, terminando a escola e treinando basquete, né? Aí ele perguntou se eu queria um emprego como monitor de basquete, né? Aqui, Banco Central, no clube do Banco Central. Eu falei, não, beleza, eu gostaria sim, né? Aí, vai lá, eu indo pra casa do Luiz, ele me dava carona até as BAC, então ele fez isso de propósito pra ficar ali, ó.
Próximo, né?
Pois é. Aí, encurtando a história, né, pra não ficar muito longa, nesse interim, ele me trouxe uma carta do professor Cantarino, tá? O professor Cantarino redigiu uma carta falando que eu já tinha um índice para o brasileiro infanto juvenil em São Paulo, que ia acontecer um pouquinho mais de um mês, e que era só eu decidir o que eu queria, que eles iam preparar a viagem, né? E as pessoas ligadas ao Luiz Alberto, né? O Luiz, o Mário Márcio quer conversar com você. O Mário Márcio era do DEFER, né? que era a pessoa ligada ao americano, né? Que foi o intérprete do americano. Aí eu fui lá conversar com o Mário Massa, achando que ele ia me trazer alguma notícia do americano. Pelo contrário, ele falou: Joaquim, você está cometendo o maior erro da sua vida, né? Você devia tentar o atletismo e tal, praticar os dois esportes. Mário Márcio, Lupécio Dias também, a mesma coisa. Aí até isso ficou até no dia que o Luiz falou: não, o tempo está passando, esse cara está ficando mais distante do atletismo, né? Ele me deu uma carona um dia para minha casa, já era tarde da noite, porque quando eu ia com o Luiz Alberto para as BAC, eu passava praticamente a tarde toda, né? Ele tinha um emprego nas BAC, mas tinha um outro emprego no Yacht Club, onde ele era treinador de futebol de salão. E o treino do Yacht terminava o quê? 11 horas, 11 e meia da noite, né? Aí ele me deu uma carona, ele parou o carro. Aí, hoje eu gostaria de contar uma história para você, e ouça direitinho aí você. Aí ele contou essa história, uma longa história lá de Washington com os amigos dele, tal, e pediu pela nossa amizade, né, para que eu voltasse aos treinamentos e fosse nessa competição que ia ser em São Paulo. Pelo menos vá lá e tente, eu sei que você um dia quer representar o Brasil em alguma competição internacional, tal. No atletismo você tem mais chances de realizar esse sonho mais rápido do que no basquete, né? No basquete vai depender muito de onde você estiver praticando, jogando, Rio ou São Paulo, né? Mas no atletismo isso pode acontecer bem rápido. Aí eu fui para casa, né? E no dia seguinte voltei aos treinamentos, treinei o quê? Umas 3 semanas. O Lucas vai ficar babando aí de novo. Tinha 15 anos nessa época, Lucas. Eu fui a São Paulo, corri o 800 pela manhã, 1:53, foi meu primeiro tiro de... E o 400 pela tarde, 48, né?
Acho que tá bom, né?
Ganhando essas duas provas, eu garanti a minha vaga para ir para o Sul-Americano, que ia ser no Uruguai, né? Eu fui no Sul-Americano, ganhei 3 medalhas de ouro, né? 2 individuais, mais um revezamento. E eu adorei a experiência, né? De viajar, vestir as cores do Brasil, de estar dividir a responsabilidade com os outros atletas da delegação e a trabalhar por equipe, né? Porque no final você é o número de medalhas. Uhum. Era uma coisa que justificou por que eu não gostava do atletismo no início, né? Primeiro, não gostava porque eu não estava preparado para a responsabilidade do atletismo. Uhum. Uma responsabilidade tudo em cima de mim, né? A pressão.
Por ser individual, né, Joaquim? É só em né? É só em você.
Pois é. E segundo, o atletismo é muito chato, né? Eu vi o pessoal praticando atletismo no SESI, eu só ficava correndo, não tinha ninguém lá assistindo. Era coisa chata, né? Indo para São Paulo, já vi uma coisa completamente diferente, né? Não tinha muita gente assistindo, mas tinha delegações diferentes do Brasil. Já fiz muita amizade com as meninas do Sul, né? E fazer parte da equipe brasileira, o processo, né? Você pegar o uniforme e ir para o Rio de Janeiro, pegar mais uniforme, aí se encontrar com a delegação, dividir o mesmo tipo de responsabilidade em modalidade diferente, participar do revezamento, foi uma coisa, um mundo que eu adorei, né? Eu falei, encontrei a minha onda, né? Então, esse foi o meu começo.
Muito bom.
Deixa eu emendar, porque a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido aí, porque alguém tava falando do como foi esse começo meio diferente, vamos dizer assim. e que ele não gostava do atletismo até, por ser uma coisa meio que solitária, meio que tinha essa aparência de ser sozinha, de não ter esse contato em equipe, que aí ele tem uma outra experiência, uma coisa mais equipe. E aí eu queria saber, assim como você comentou antes, como foi a sua experiência aí nos Estados Unidos, quando você foi para aí e viu que aí o esporte é visto de outra maneira também, tem toda aquela questão do esporte universitário ser muito, muito forte, e contar um pouquinho das histórias de como foi essa sua experiência aí, com o pessoal que veio do Brasil também, que você teve o tempo aberto, com o Zequinha, e também contar como é que é ser um cara que um dos poucos que foi bicampeão do 800 e do 1500 da NCAA.
Bem, respondendo logo a sua pergunta, eu tive que renascer quando eu cheguei aqui. Tá? Eu saí do meu mundo simples e ordinário do Brasil, tá? Mesmo tendo experiência, um pouco de experiência internacional. Quando eu vim para cá, eu já tinha ido no Uruguai, México duas vezes, a Itália, na França, Alemanha. Eu já era um pouco...
Viajado já.
Rodado.
Mas o meu mundinho ainda era Brasília, Taguatinga.
E... Falava inglês, Joaquim?
Nada.
Já tinha acontecido aquele episódio com o Sebastian Coe ou não?
Não, ainda não.
Não, tá.
Já.
Só fazer um parênteses aqui, Joaquim. Eu fiquei falando Sir, que não lembrava o nome. Agora o Vinícius falou, Sebastian Coe, pra quem ouviu.
Você tá nervoso. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu renasci. Eu não sabia falar. Primeiro que eu nunca tinha saído de casa assim. Da minha casa de Taguatinga para a casa do Luiz Alberto nos Estados Unidos.
Nossa.
Eu tive que eu falo para os colegas que eu tive que passar por dois choques culturais, né? A família do Luiz e mais o país. Eu mudei na casa do Luiz, ele falava por mim, ele me levava nos lugares. O meu mundinho encolheu novamente. Sim. Então, aos poucos eu fui. Eu lembro, pouco tempo atrás, eu comentei com minha esposa. E o Gini, que foi a seu. Quando eu cheguei aqui, eu fui recrutado pela Universidade de Brigham Young. Fiquei em Provo, no estado de Utah. Tá? Ali só tem a universidade. Inclusive, a Guiberto fez contato. A Guiberto foi a pessoa que E indicou essa universidade. Onde é que eu estava? Perdi o rumo.
Como é que foi aí nos Estados Unidos? A chegada, a adaptação?
Chamado para o Utah?
Isso, eu fui para o Utah. Três meses depois eu mudei para Eugene, Oregon. Oregon, onde... está a filial da Nike, tá?
Ward Field.
E eu estava comentando com a minha esposa, quando eu cheguei em Eugene, o meu mundo aqui ainda era pequenininho, né? Como eu não falava o idioma, desconhecia os locais, em Eugene tem tudo, lá tem toda, tem dois percursos de corrida, onde você vai, tem vários percursos de corrida, tinha pista, mas quando eu saía para correr, o lugar onde eu estava até o Amazon Trail era um percurso de uma milha em volta, né? Tipo um parque, só parque de corrida mesmo. Dava uma milha e meia, dava um pouco mais de uns 2 quilômetros, mas eu nem sonhava em chegar ali perto, porque parecia muito distante, tá? E o Jimmy, por exemplo, eu estava comentando com ela que você pode caminhar a cidade toda em algumas horas. Mas eu nem tinha ousadia para fazer isso, né? Ousava fazer isso. E, por causa do medo de me perder. Então, o meu mundo aqui... Então, eu saí do meu mundo ordinário e vim para um mundo totalmente desconhecido, né? E com a expectativa de coisa de grandeza, de algo maior do que eu. Porque eu vim para cá para continuar desenvolvendo a minha carreira esportiva e mais a universidade, né? Então, eu tive que primeiro aprender o idioma, conhecer, aprender sobre o meu ambiente. Tá? E foi nesse período que, quando mais eu precisei da minha parte física, né? Meu corpo falou, não, aqui dá uma parada, né? Infelizmente, eu trouxe uma lesão do Brasil, né? Eu nasci com a perna direita 2 centímetros mais curta, né? E você treinar de conga todos os dias e jogar basquetebol de conga é complicado, né? Então, o impacto na perna direita era bem maior e, ao tempo, eu desenvolvi uma espora óssea no talo navicular, né? Quando eu, em 81, eu tive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo, né? Primeiro eu passei por Caracas, para a eliminatória, venci o Alberto Rantorena lá, em Caracas, e peguei a equipe das Américas para disputar a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é uma competição onde eles... Acho que era 9... Era por continentes, né? Era entre os continentes, né? Era, e mais... Parece que a Inglaterra colocava a equipe deles, ou não? Era a Europa. Os Estados Unidos levavam a equipe diferente, né? Mas a Américas, a gente disputava com o Canadá, mas a América Central, mas a América do Sul, a gente fazia uma eliminatória para tirar os atletas, né? E foi aí que eu tive a oportunidade de levar um couro do Sebastian Coe. Praticamente eu nem apareci na tela, né? E comentaram isso, porque eu cheguei em Roma com a segunda melhor marca do mundo, né? Um 44.3. No Brasil, fizeram aquele oba-oba, aquela rival, tal, aquela competição entre eu, Cruz e Cole versus o Cole, né? E não tinha nada disso. Foi o meu batizo, fui batizado na competição, praticamente, né? A competição adulta.
Tava o Ovett também, né? Steve Ovett estava nessa, não?
Não no 800. No 800 estava o Mike Boyd. Na verdade, estava o Sebastian Coe, né? Que na época era recordista mundial, um 41-77, né? Isolado.
Era o cara da época, né? Era
o cara. O próximo perto dele era um 43. Era ele mesmo, 42 e 41.
Então, e aí ele chega perto de você, né, Joaquim? Ele chega perto de você depois da prova, estende a mão e fala contigo, só que você ainda não sabe o idioma, né?
Pois é, ele, depois da prova, eu só consegui me encontrar mesmo no finalzinho da corrida, né? Finalzinho da corrida, tentei ir para frente, ainda passei 2, 3 atletas, né? E fiquei em sexto, uma coisa assim. E eu estava trocando de roupa, ele veio e me cumprimentou. Ele saiu do canto dele para me cumprimentar, né? E falou algumas palavras, segurou minha mão, né? E falou algumas palavras. Eu falei, e aí, o que o cara falou, né? Aí, durante a cerimônia, eu fiz o mesmo gesto, eu saí do meu lugar, nós ficamos de frente para a arquibancada, né? Ele estava lá do lado, aí eu saí de lá, fui, cumprimentei ele, parabenizei e fui embora, né? Aí ficou, o que esse cara falou, né? Aí eu vim para os Estados Unidos, comecei a treinar, comecei a melhorar, né? E vocês querem avançar já para ter a Olimpíada?
Já não, pode. Não tem ordem, não. Tranquilo.
Não, manda ver.
Você tem 1 minuto 41 e 77 para contar essa
história. Não, eu avanço aí. Ó. Teve Alcim, que teve um bronze no Mundial de 83, isso. Depois falamos, mas pode avançar, tranquilo.
Isso, teve. E teve entrei na faculdade, né, que foi uma coisa maior do que eu mesmo, maior do que minha vida, né, entrar na faculdade, um sonho realizado. Fora dos meios da pista, né? Porque eu sempre achei que para você crescer no mundo, na pista, você tem que crescer fora, tá? Então, eu estava realizando grandes sonhos fora da pista também. Vim para os Estados Unidos, aprender o idioma, entrar na faculdade, passar nas classes, né? Que era importante, porque eu não era estudante. Eu não me conhecia como estudante, foi uma coisa nova também. Naquele ano, 83, eu fui campeão universitário e bati o recorde da competição. Então, eu praticamente fiquei invicto lá em Eugene. No ano seguinte, fui para Helsinki, fiquei em terceiro. Daí, no próximo ano, antes de começar o ano, eu no período que eu estava descansando, eu me fiz as perguntas corretas e respondi da forma correta, né? Aquilo que eu queria da Olimpíada, né? Porque a gente sempre tinha um momento com o Luiz Alberto, com o treinador, né? Que antes de começar o treinamento, a gente se encontrava e a gente cochichava sobre os objetivos do próximo ano, né? Uhum. E antes de a gente se encontrar, eu refleti na minha temporada, 83, que não foi uma temporada de treinamento muito boa, mas foi uma temporada de competição excelente. É. E eu falei, não, se eu fizer uma temporada de treinamento da forma que deveria ser, ninguém vai me pegar o ano que vem, né? Então eu decidi, eu falei, não, eu vou treinar para vencer essa Olimpíada. Então eu tive meu momento com o Luiz Alberto, nós conversamos sobre estratégia, sobre treinamento, sobre objetivo. O objetivo já estava bem claro na minha mente, talvez não tanto na mente dele, né? Porque o treinador é mais complexo ele decidir o treinador quer vencer, né? Mas o atleta, ele tem que decidir. Eu acho que eu nem conversei com o Luiz Alberto sobre resultado final, né? Mas eu acho que ele sentiu que pelo papo que nós tivemos, que eu não estava brincando, né? Que eu ia levar a sério. O nacional norte-americano ia ser em Eugene, né? Universidade, na cidade, que era uma coisa, era um teste excelente para quem está treinando para uma Olimpíada, né? E eu venci as melhores da Universidade do Pacífico, né? Foram 10 universidades, venci com 45. Não, mas Eugene para mim foi um santuário, tá? Santuário, não foi nem um campo sagrado, foi um campus sagrado, né? Porque o campus universitário ali. Porque não, no sentido de que eu sabia que eu era um atleta, né? que eu era conhecido, não famoso, porque eu era um atleta estudante, porque tem a diferença, tem estudante atleta e atleta estudante, né? Eu era um atleta estudante, ou eu era um estudante com habilidade no esporte, habilidades especiais no esporte, assim como vários outros tinham. Ali. Então não tinha aquela frescura de querer ser, eu sou o Joaquim Cruz brasileiro, sou gostosão. No basquete, a gente ia nos jogos de basquete, aí conhecia quem já ia ser escolhido para o profissional. No futebol americano, você sabia quem que já ia subir profissional também. E no atletismo, então tinha o jornal da cidade, da escola, né, que uma vez por semana, quando começava a temporada do atletismo, eu saía no jornalzinho da faculdade, né, da universidade, e no sábado, domingo, no jornal da cidade, né? Então era. E como eu gostava de aparecer, assim, exibir, então eu queria aparecer nos jornais, né? Então eu visualizava aparecendo nos jornais. Então, para você aparecer nos jornais, você vai ter que fazer por quê, né? Tem que competir e ganhar, né? Então, e aquele ano mais ainda, porque a universidade estava sediando o campeonato universitário, então estava toda a atenção na equipe, né, da universidade. A gente estava com uma equipe muito boa, com chance de vencer o nacional por equipe, né? E mais o meu desafio, né? Que eu ia tentar correr tanto 800 e o 1500 numa competição universitária. E vencer, né? Até então, só um atleta norte-americano tinha conseguido vencer as duas provas no campeonato mundial, Dom Page, né? E, Então foi 800 semifinal no primeiro dia, segundo dia a semifinal dos 1500, terceiro dia final do 800 e quarto dia final do 1500.
Nossa!
Num quatro dias seguidos, né? O que ia acontecer em Los Angeles? Em Los Angeles ia ser quatro tiros seguidos do 800 metros, dois de descanso, mais três dias seguidos do 1500, né? Então nós usamos esse schedule, esse calendário aí, como um teste para a Olimpíada, né? Eu venci.
Então, de fato, já foi pensado mesmo, já foi bem caminhado. Não foi deu vontade, eu vou correr.
Não. Quando começamos a temporada de treinamento, eu já sabia que eu ia ter 7 competições em 9 dias. Então, eu tinha que treinar de acordo.
Lá na frente.
Não, é para não ter surpresas, né? Eu venci os 800. E no dia seguinte ia ser o 1500, que eu estava super nervoso, porque eu sabia que nós éramos para ter pontuado numa prova com um corredor e ele não pontuou, né? E aquela prova ia definir o campeão universitário, né?
Olha só!
Em New Guinea, atletismo é a capital.
Capital
do atletismo norte-americano, né? Exato. O público vinha mesmo. Até porque, rapidinho, teve gente que veio de outras cidades para me ver correr.
Nossa.
Encontrei com outras pessoas. No dia seguinte, um garotinho veio. Eu saí para dar um trote, né? Pela manhã, um garotinho veio, me acompanhou e com um papelzinho, eu olhei para ele, parei. Aí a família chegou, nós viemos de não sei de onde para te ver correr, né? Eu falei, pô,
olha só.
Caramba!
Não, mas encheu a casa cheia, né? Então, eu venci eu acho que eu nem senti aquele 1500, viu, Lucas?
Eita!
Foi só pra se divertir.
Não, porque eu tava muito emocionalmente envolvido na corrida.
Sim,
tava
sim.
Em outro nível, tá? Eu lembro que antes da prova, eles colocavam todos os atletas dentro do campo, né? Assentado. Aí a gente introduzia um atleta de cada vez, né? Eu lembro que eu fui o último a ser apresentado, eu entrei na pista, parecia que eu tava voando na
estrela.
Tava maior do que. Do que o estádio.
Você já estava bicampeão dos 800 da NCAA, né, Joaquim?
Eu já tinha vencido o 800, né, e no dia seguinte venci o 1500 e ganhamos a competição nacional, né, por equipe. Foi uma experiência... em termos de preparação, foi uma experiência muito boa ter tido, viu? Porque eu tive a oportunidade de crescer no momento que mais eu precisei de mim, né? Precisaram de mim, que ali foi mais por equipe, né? E então eu não pisei na bola, né? Aí vim para o Brasil, corri o Troféu Brasil, aí fiz uma competição em New Guinea, que foi o Prefontaine, né? A competição lá. Fiz um bom resultado, 2:14 nessa prova, o que deu indicação que estava muito bem. Fiz um treinamento, meu último treinamento antes de começar em Los Angeles. Inclusive, tem uma coisa que aconteceu em Los Angeles. Eu consegui perder o voo de Eugene para São Francisco, né? Não, eles fecharam a porta 15 minutos antes.
Eita!
E não me deixaram embarcar. Eu perdi o voo. Tá? Perdi o voo. Aí um rapaz lá colocou pressão e me colocaram no voo. No outro voo, uma pessoa foi de pé.
Não
consegui chegar em Los Angeles. Isso ninguém sabe.
Com exclusividade para o ouvinte do
CBR. Agora.
Aí eu fiz o último treinamento que eu fiz um tiro de 600 e um tiro de 400. Eu era para dar um tiro de 600 para o pau, né? 100% de esforço, descansar 400 metros de trote, 4 minutos de intervalo e um 400, né? Eu corri 2:14 no 600, aí dei uma volta, deu 2 minutos aquela volta, né? E estava acumulando muito lático, ácido lático, né? Uhum. Eu falei, Luiz, eu vou nessa, deixa eu ir embora, porque quanto mais eu tiver, mais vai acumular, né? Sim. Aí ele falou, não, ainda tem mais tempo, Juque. Eu falei, não. Eu esperava ouvir um 55, né? 55. Aí ele gritou lá 52. Até o Zeca ouviu esse 52. Porque o Zeca percebeu que eu fiz assim, né? Que eu leio de gloriador e tal. Ali eu descobri que eu estava bem próximo da medalha de ouro. Uhum. Bem próximo. Eu falei, ninguém... Se o ritmo for forte, eu tô com velocidade. Se eu tenho a resistência, se for fraco, eu tô com a velocidade. Né? Aí comecei as competições, animado, claro, né? E mostrando que eu estava animado, né? Eu abri a Olimpíada com 45, no segundo dia, 1:44, no terceiro dia, melhor marca pessoal, 1:43, e a final, né? A final, 1:43 cravado, né? E você quer que eu fale da história do Sebastian Coe agora?
Exatamente, aí a gente está falando da prova mais importante, se não para você obviamente deve ser também, mas para a história do atletismo de pista no Brasil é a única medalha de ouro. A gente fala que a gente só valoriza o ouro, mas é um feito, é um baita feito, é a história escrita, ô Joaquim. Esse ouro é o único ouro que nós temos no atletismo de pista na história do país, né? É muito importante.
Vini, só fazer um comentário em cima do que você falou, perdão te interromper.
Não, tranquilo.
É que além de ser a única medalha de ouro em pista que nós temos, ela vem seguindo um caminho de rastro de outros grandes personagens que a gente também vai poder falar lá na frente, como por exemplo, Joaquim, se quiser falar depois, a importância que ele teve para você como inspiração ou não, Ademar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio, João Carlos de Oliveira, e aí de repente, que era uma tradição, que era a prova de campo, surge o Joaquim com essa oportunidade aí.
Com o temporal e em cima do Sebastian Coe, aquele que ele tinha conversado, e aí pode continuar a história aí.
eu venci o Sebastian Coe, né, na final, e fui na coletiva, e depois da coletiva, não lembro, não teve antidoping, não, e fui para, me chamaram para ir para voltar para o estádio para esperar a cerimônia de entrega de medalha, né, Aí colocaram a gente dentro do estádio, num cantinho lá, sentado na cadeira, tá? Tava uma tarde gostosa, não tava muito quente, né? O estádio cheio, e eu do lado do Sebastian Coe, né? E ele não falava nada, eu também nada, né? A gente ainda ia ter que se enfrentar no 1500, né? Então não tinha muita conversa, não. E eu falei, pô, vou quebrar um gelo aqui. Aí eu perguntei a ele, né? Coe, o que que você... Em 1981, você falou algumas palavras para mim, logo depois da competição de Roma, né? O que, que você me disse? Aí ele falou, eu te falei que um dia você ia ser um grande campeão.
Acertou, miserável.
Eu falei, sorry. Aí eu falei, sorry.
Foi mal, hein?
Muito bom, Joaquim. Ô, Joaquim, aí você, lógico, aí é o que eu tinha falado aqui, você virou o cara, né? O que que foi, qual que é a diferença, se é que existiu alguma diferença? Como foi a sua cabeça até aí? Que aí é um marco, né? Até esse ouro olímpico em 84 é um marco na sua carreira. E agora falando um pouquinho das outras passagens, né? Aí a gente tá falando das outras Olimpíadas que vieram depois, né? De Seul, e aí vai caminhando pra frente. Como é que foi a cabeça do Joaquim, o desenvolvimento do Joaquim até lá, e como é que se desenrolou tudo isso?
Antes de eu responder, deixa eu falar um pouquinho do João do Pulo, porque foi a pessoa que eu tive contato, né? Maior contato, assim, não apoio, porque o João estava, não sei se ele estava no meio da carreira dele, não no final, né, mas estava perto do final da carreira dele, né, o João, mesma época do Agberto, né, o Agberto, ele foi mais uma Olimpíada, então eu considero isso, mais duas Olimpíadas o Agberto, então não sei se o João estaria no final da carreira, mas a eu tive a oportunidade de viajar com o João em 1981. Ele também fez parte da delegação das Américas, né? Do time Américas, que foi para Roma. E o João, eu tive eu estava machucado lá na Itália, mas eu tive uma experiência legal com o João, né? Que o João, ele um dia me colocou no ombro dele para fazer agachamento, né? Treino de agachamento. Então ele falou: quanto é que você pesa? Eu falei: nem sei quanto é que eu peso. Aí ele falou: sobe aqui no ombro. Aí eu subi no ombro dele e fez agachamento. Então eu conheci um pouquinho do João no nível pessoal, em Caracas também. Né? Gilberto, eu senti que eu era o irmão mais novo desse pessoal, né? Uhum. O Ademar, eu conheci o Ademar, tive a oportunidade de conversar muito pouco com ele, né? Dei entrevista para ele em 84, mas a gente não tinha nada em comum. Ele veio de uma outra geração muito afastada, né? Tive uma oportunidade imensa de conversar horas e horas com o Prudêncio. Quando ele era vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, nós dividimos quarto em algumas ocasiões e eu tive a oportunidade de conhecer ele, fazer bastante perguntas sobre o tempo dele, né? Então, eu tive a vários, o próprio Agberto, eu tive a oportunidade de me espelhar no Agberto, nos resultados do Agberto. Eu era aquele irmão chato, né? Se você fez, eu vou fazer melhor. Eu quebrei os recordes do Agberto, tive a oportunidade de participar de competições com ele, treinar com ele, dividimos quarto durante os 8 anos que ele praticamente 4 anos que ele esteve por aqui, né, nos Estados Unidos, viajamos para a Europa, a gente dividia os atletas, né, e eu sempre ficava com o Gilberto, que a gente, nossa educação de casa é quase um pouco igual, né, é o veinho, eu chamo ele de veinho. Então eu tive o Zeca, tive uma grande chance, né, oportunidade, felicidade de poder treinar com os dois melhores do Brasil, né? Isso, quando eles vieram para cá em 83, 84, isso aí foi uma coisa que só me ajudou, tá? Psicologicamente, porque eu não podia vacilar. Os meus competidores estavam ali presentes o tempo todo, né? Treinando com o meu treinador, fazendo treinamento, então eu não queria perder treino. Então, todo dia estava aquela, a expectativa aumentou, né? Então, tinha que crescer com na ocasião. Mas, respondendo a sua pergunta, qual foi a sua pergunta? Eu esqueci.
Só vou dar uma mensagem para o ouvinte desavisado. Quando o Joaquim citou algumas vezes aqui Zeca, o querido Zequinha Barbosa. O
Zeca. Avisa que é o Agberto também, é o Agberto Guimarães, que foi outro dos jogadores. São todos grandes atletistas no brasileiro.
Mas o Zequinha,
se você fizer aquela comparação pro ouvinte atual que talvez está meio perdido, tem o pessoal, o Agberto seria o Henriquinho, Não, falei, Vini, é mais ou menos assim. Seria o Ingebrigtsen maior, o Ingebrigtsen do meio, o Ingebrigtsen do...
Ele tinha que falar do Ingebrigtsen.
Tem que falar, porque senão os caras não, cara não pagam meu salário se eu não falar do Ingebrigtsen, velho.
Verdade, verdade.
Mas assim, o Zequinha, pro ouvinte que inclusive não ouviu a nossa entrevista com o Zequinha, se ouvir a entrevista do Zequinha e agora a do Joaquim, vai uma completar muito a outra, porque o Zequinha falou muito também do Joaquim naquela entrevista. Mas assim, a minha pergunta era a seguinte, o Joaquim, você até então, você respondendo esse cara velho, você estava falando das pessoas que eram inspiração para você. A partir daquele provão que você fez na Olimpíada de Los Angeles, você fez recorde olímpico, ouro, o ouro, já dissemos, o mais importante da história do atletismo de pista do Brasil, você virou a referência, você virou o cara que ia inspirar muita gente. Então, como é que foi a trajetória daí para diante? Como é que foi assim?
Vinícius, depois da Olimpíada, eu vim para os Estados Unidos, para o meu mundo desconhecido, aquele mundo... Passou a ser simples, ordinário. Eugene, a cidade, na época, era uma cidade de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes. 100 mil habitantes com estudantes, tá? Sem estudante, a cidade fica vazia. Então, depois da Olimpíada, da minha vitória, eu voltei para o meu mundo ordinário. De Eugene, voltei aos treinamentos, para a minha vidinha, para o meu restaurante preferido. Eu chegava no restaurante, eles já sabiam o que eu queria comer, tá? Tudo era familiar. E dali eu me preparei, fui para a Europa, competi. Na Europa foi uma coisa muito rápida. A gente competia cada um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Aí voltei para Eugene para voltar a estudar. Então, teve momentos que... Eu lembro que eu fui, logo que eu voltei para... Dois momentos. Logo depois que eu voltei para Eugene, de Los Angeles, eu estava na pista, né? Não tinha começado, eu estava meio adoentado, me recuperando, e estava lá só de bobeira, né? Aí chegou um cara, ele veio na minha direção, me agarrou e me deu um beijo, né? Ele prometeu para ele mesmo que um dia ia beijar um campeão olímpico, né? Eu falei, pô, mas eu, meu? Quem é eu?
Logo eu.
E a segunda situação foi, eu fui na festinha, logo que eu começaram as aulas, e eu cheguei na festa, na hora que eu entrei, eu tive que olhar para o meu zip, para ver se tinha, o zip estava baixado, né? Porque todo mundo olhou na minha direção. Se tivesse alguém na minha frente, eu ia esconder atrás da pessoa, né? Foi ali, tive situações como essa, mas eu voltei a ser mais um estudante atleta, mais um atleta estudante com habilidade, né? Especiais. Então, eu fiquei ali, só tive a oportunidade de voltar para o Brasil no final do ano, em dezembro, né? Eu voltei para o Brasil, aí que eu senti de perto o que eu tinha ocorrido em Los Angeles. Mas mesmo assim, não caiu a fichinha. Só foi cair a fichinha mesmo do meu feito 4 anos depois, quando eu cheguei em Seul. O Brasil fretou um avião, né? Nós viajamos juntos. Aí descemos em Seul, a gente estava caminhando na direção da bagagem, né? Da alfândega. Aí vi um monte de coreano lá no final, né? Com câmeras na mão. Eles começaram a se movimentar na hora que viram os brasileiros, né? E começaram a correr na minha direção e pararam na minha... Quando eles correram na minha direção, eu olhei para trás para ver o que eles estavam fazendo, né?
O que era? O zíper estava fechado dessa vez?
Eles pararam na minha frente e começaram a bater foto. Ali caiu a fichinha. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? o resultado de Los Angeles realmente... Aí eu falei, aí sim. Respondendo.
Você lidou bem com isso daí?
Eu sempre sobre gerenciar, tá? Tem ter uma filosofia no basquete. Toda vez que você faz uma cesta, você não pode comemorar muito, não. Por quê?
Senão você toma dois, né? Senão você toma lá, né? Hã? Toma então, cesta lá atrás, né?
Pois é. Então, eu usei o esporte, eu sempre usei essa filosofia dentro do esporte, do atletismo. Toda vez que, se eu tenho 4 dias seguidos para competir, depois da minha primeira prova, eu não vou, eu acabou a prova, já estou me preparando para a segunda. Acabou a segunda, para a terceira. Acabou a quarta, que foi na Olimpíada, aí sim que eu vou ter um tempo com a imprensa, falar, contar o que aconteceu. Mas eu não posso contar o que aconteceu depois da primeira prova, porque eu já estou me preparando para a próxima, entendeu? Então, na minha carreira foi sempre assim. Eu sempre, quando acabou a Los Angeles, eu comecei a me preparar para Seul. Quando acabou o Seul, comecei a me preparar para Barcelona. E assim por diante. Agora eu estou contando. Agora eu estou contando sobre as Olimpíadas, sobre a minha experiência. Porque acabou, né? Eu não tô mais na defensiva tanto, ou na ofensiva.
E quatro, né? Foram quatro, né?
Foram,
Los Angeles, Seul, Barcelona...
Não, eu Barcelona eu não fui.
Ah, não, Barcelona não, é verdade. Três, né?
Três.
É, exatamente.
Mas, incrível. Então, eu nunca perdi contato com minhas raízes. Eu sempre tive meus pés no chão. Eu sempre quis mais. Eu não tive tempo para ficar pensando muito. É claro que você ganha a Olimpíada, você quer? Deixa eu ver onde é que... em que jornal que eu apareci, em que revista eu estou. Na Europa, eu saía nos lugares comprando livro. Eu quero ver a foto minha. Eu competi para isso. Eu fui um atleta que gostava de um verdadeiro performer. Tá? Como é que fala isso? Eu gostava de aparecer. Tá? Eu gostava de...
Estrela da pista mesmo. Né?
Eu gostava de ser uma estrela. E da apresentação. Tá? E fiz isso muito bem. Tão bem que... pegando essa ideia, tá? Quando eu entrava na pista, o meu espírito, eu tinha facilidade de, dependendo da intensidade da competição, o meu espírito saía e entrava numa pessoa, muitas vezes no sexo oposto, né? E queria, e me imaginava como seria aquela pessoa me ver através dos olhos dela.
Entendi.
Caramba! Assim.
Sim. Então, o meu corpo corria, mas o meu espírito estava ali assistindo, estava fora.
É, meus queridos, que honra, hein? Que honra.
Eu diria que essa é a mentalidade.
Como sempre, né? Nossos programas, a gente vai aqui, vai entrevistando. Tem 1 milhão de outras perguntas, mas a gente avançou demais. Vocês têm mais alguma aí? Que eu tenho só mais uma aqui. Que
eu só queria passar o dia inteiro.
Eu teria várias. Teria várias.
Ô, Joaquim. Incrível. É uma honra poder estar na sua presença, mesmo que virtualmente. E eu acho que eu vou falar um pouco mais do mesmo aqui, mas a sua aura, a sua imagem, para quem gosta de atletismo no Brasil, é, assim, incrível. É excepcional. A sua história, você é o cara que vai ficar para a história. Quando a gente fala no país do futebol e a gente idolatra vários jogadores, a gente está no país do futebol, mas tem muita gente aqui que gosta de atletismo. E você é o cara. Você é o cara.
Agora! E aí dá pra gente saber por quê também, porque assim como ele falou, é toda a mentalidade de como você ser um campeão, como você ser o cara. Deixa eu ter um pouco disso também. Tem a parte do seu performer, do seu showman, mas por trás disso, que talvez muita gente quer ser o showman, quer ser a estrela, mas por trás disso você tem que ter a mentalidade do cara sério, que treina, que ele não tá pensando que ele vai aparecer, mas ele tá pensando na próxima competição dele, que a próxima competição é o Alba, ele acabou uma, ele tá se preparando para a próxima, e aí depois, a hora que ele acabou todas as competições, ele vai ver as outras coisas. Então, acho que muita dessa mentalidade também mostra o quão grande é Joaquim Cruz pra gente.
Esse desvendar é muito importante. Essa entrevista mostra, né, o por trás, né? Isso é muito importante pra gente. Agora, a gente falou muito de... Você falou bastante, usou referências o basquete. A gente tá gravando aqui o programa na terça-feira. Hoje tem o Lakers. Você tá aí pertinho? Você acompanha o basquete ou não?
Eu assisti um pouquinho do último jogo. Eles deixaram o Miami a ganhar pra não ficar... Até que ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque fica assim. Mas o Lakers está muito forte.
Miami muito não... forte, né?
Muito é, forte. Muito forte. Tem praticamente dois times jogando, né?
Sim, impressionante. Bom, é isso, meus queridos. Agradeço a presença dos três aqui. Agradeço mais uma vez, Joaquim, pela baita entrevista. Agradeço você, querido ouvinte CDF, onde quer que tenha ouvido esta bagaça. Valeu e tchau!